Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Como devem ter reparado e bem, tivemos uma pequena alteração na nossa ordem do dia. Dizia eu, como devem ter reparado, tivemos uma pequena alteração na nossa ordem do dia, uma vez que tínhamos previsto para hoje duas audições no âmbito do requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP tinha apresentado à Comissão e que tinha sido aprovado por unanimidade. Por indisponibilidade da Senhora Diretora-Geral, de acordo com aquilo que nós fomos informados, terá falecido um parente próximo e, portanto, era hoje o pai, era hoje o funeral e, portanto, nessas condições não era possível contar com a presença da Senhora Diretora-Geral e ficou adiada para, se tudo correr bem, a próxima semana. A próxima semana, logo que haja opcionado, pelo menos a senhora cá está. A ideia era de juntar essa audição com uma outra audição em que também está requerido na comissão para a ordem do dia de hoje a presença da senhora e caso esse requerimento seja aprovado pela comissão podemos juntar as duas audições no mesmo dia. Independentemente disso, vamos então à nossa ordem do dia. Ponto 1, a aprovação da ata número 109. Perguntava aos senhores deputados se têm alguma intervenção para este ponto de ordem do dia. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Esqueci-me de fazer aqui uma referência à doutora Sofia Val, que está de regresso aos trabalhos da Comissão, depois de um período particularmente feliz na sua vida e de quase 8 meses da ausência do Parlamento. Bom, em todo o caso, muitos parabéns e bem-vinda. Ponto número 2 da nossa ordem do dia, a discussão do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PCP, que recomenda ao Governo a criação de um grupo de trabalho para a revisão da aplicação dos limites de captura em diversas espécies. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para a apresentação do projeto de resolução. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, como acabou de ser referido, este projeto de resolução do PCP recomenda a intervenção junto dos limites de captura pela razão de que, e isso é especificado no preâmbulo, relativamente a essas às espécies que são referidas na portaria que está indicada, a 1102G, em que, para além, é permitido uma captura de espécies acessórias até um limite de 20% do peso vivo por cada viagem. Mas também isso é verificado na apanha de algumas espécies, onde era especialmente sentido, pelo menos chegou-nos essa preocupação, nomeadamente no PERCEP, também há limitação diária, tanto num caso como no outro. Esta verificação diária do limite faz com que, algumas vezes, esse limite seja ultrapassado, mas depois, durante largos períodos, ele não seja. Não o seja. E isto verificava-se, por exemplo, no ano passado em Sines, quando os barcos estiveram parados durante algum tempo, depois da primeira vez que foram ao mar, por sorte ou por azar, apanharam acima deste valor e que de espécies deste limite, com espécies de algum valor que acabaram de ser depois apreendidas, nem foi as capturas em si, foi depois já o valor dessa venda que foi apreendido. No caso da apanha destas espécies, nomeadamente do PERCEP, como referi há pouco, muitas vezes as condições de mar e até as condições meteorológicas não permitem a ida e quando se vai depois, que normalmente não são muitos dias, existe essa limitação e por isso depois também não permite compensar esses dias por outros. E nesse sentido é que, no sentido de melhorar algumas condições de segurança, sem que haja uma maior pressão sobre os recursos, que entendemos que também é fundamental preservar, esta ideia de propor a criação de um grupo de trabalho para rever estes limites. E eventualmente equacionávamos, logicamente que isso dependerá daquilo que for o trabalho ou a reflexão em torno desta matéria, esta verificação dos limites que não tivessem, que não fossem verificados diariamente, mas que pudessem ser verificados num prazo, em períodos mais alargados. Fala-se aqui mensalmente, mas como já disse, dependendo daquilo que sejam as reflexões, tendo em conta a necessidade de ultrapassar estes constrangimentos. Disse para já, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para debate. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta merece a nossa reflexão, mas também nos desperta alguns comentários que são importantes para termos uma percepção clara do que aquilo que é requerido. Bom, desde logo estamos num processo de revisão da política comum de pescas. E sabemos bem que a Política Comum de Pescas estabelece um conjunto de obrigações ao Estado português, inclusivamente não em relação aos exemplos que são aqui alinhados no projeto de resolução do Partido Comunista, mas há uma visão sistemática, coerente, minimamente estruturada, que obriga a que sejam tratados de forma igual num conjunto de aspectos, sob pena de haver alguma arbitrariedade que possa suscitar a desconfiança dos próprios destinatários das normas. Há, desde logo, também, desse ponto de vista, alguma extemporaneidade deste projeto de resolução, porque nós não sabemos, designadamente no domínio das rejeições, qual é que vai ser a decisão final adotada, e por via disso, não me parece que seja curial, nesta circunstância, desconhecendo esse elemento que é essencial para que o Estado português tome decisões a esse respeito, estarmos a exigir ao Governo que promova a criação de um grupo de trabalho para revisão da forma de aplicação dos limites de captura, sem saber de antemão quais são as condicionantes a que o Governo terá que responder após a entrada em vigor da alteração da política comum de pescas. Depois, em concreto, em relação ao conteúdo, admito que tenha que ser estudado e ponderado, e que desse ponto de vista, obviamente, o Governo tem essa obrigação e deve procurar salvaguardar, por um lado, os recursos e compaginar isso com os pilares económicos e sociais, que são também um elemento da maior importância e que são vitais para a rentabilidade da própria atividade e para minorar alguns dos efeitos perversos que, numa situação de crise que nós sabemos que afetam o setor. Dizer também que há aqui uma particularidade que eu não sei se está suficientemente ponderada na perspectiva que o Partido Comunista Português adota em relação a isto. Porque há pesca, porque há viagens com um objetivo dirigido, ou seja, por exemplo, pesca da corvina, e depois têm capturas acessórias. E aquilo que nós podemos determinar, se o regime for alterado, é que aquilo que é acessório pode passar a ser principal. Portanto, há exemplos que, se as redes forem lançadas a uma maior profundidade, as espécies que são capturadas são outras e, portanto, nós temos que garantir mecanismos que garantam o cumprimento das normas em vigor e que não haja uma fraude ao ordenamento jurídico no sentido de permitir capturas que seriam acessórias e que resultavam naturalmente das condições da natureza e das obrigações de malhagem e das artes que eram utilizadas para essas capturas, possam ser reconsideradas ao ponto de termos capturas dirigidas para essas espécies alvo, quando essas espécies só eram capturadas de forma acessória. Portanto, isto tem que garantir o equilíbrio do ecossistema, a salvaguarda dos recursos. Percebemos bem o objetivo, entendemos que tem que ser amadurecido e, sobretudo, que neste momento, ainda em face desta indecisão e da reforma da política comum de pesca, seria precipitado estarmos a estabelecer uma orientação que o Governo tivesse que cumprir neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução do PCP também nos oferece algumas reflexões. Evidentemente que nós consideramos que, de facto, existe uma política comum de pescas que condiciona fortemente todas as decisões nacionais nesta matéria. De qualquer maneira, devo dizer que no passado foi procurado soluções, o governo anterior procurou algumas soluções neste sentido e fez propostas no Conselho Europeu que nunca vingaram nesta matéria, nunca vingaram nesta matéria. O que é verdade é que, apesar de tudo, esta política comum de pescas recentemente aprovada trouxe uma inovação que tem a ver com a questão das devoluções, a possibilidade da entrega às IPSS em vez de devolução ao mar, que pode abrir algum cenário possível para também aqui haver alguma abertura. Nós temos reservas, desde já compreendemos a forma como o PSD se posicionou perante isto, que é nós estamos a recomendar uma coisa ao Governo que sabemos muito difícil, de muito difícil concretização. Mas, de qualquer maneira, se isto serve ao Governo para lhe dar conforto do ponto de vista de qualquer proposta que venha a apresentar, e apenas nesse sentido, que venha a apresentar ao Conselho Europeu, porque é uma matéria, de facto, esta matéria que o Partido Comunista aqui traz, neste projeto de resolução, que parece absurda. Parece absurda do ponto de vista da gestão das capturas. E, portanto, nós estamos disponíveis para refletir sobre esta proposta e respondermos afirmativamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Devolvi a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para um comentário final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que precisamente por estarmos numa altura de discussão da política comum de pescas é que podia ser interessante e não partir do princípio de que a política de comum de pescas nos limita, mas partir do princípio do que é que nós, o que é que nós entendemos que deve ser o ordenamento das nossas pescas, de como é que o devemos fazer e a partir daí lutar por aquilo que entendemos que é adequado, até porque a política de comum de pescas é alguém que Portugal também participa, é uma estrutura definida por todos os Estados-membros, uma política definida por todos os Estados-membros em que Portugal terá uma palavra sobre a matéria e partir do princípio de que alguém define e nós temos que acatar essa decisão não nos parece adequado. Por outro lado, nós também não propunhamos que se acabasse com os limites. O que propunhamos era uma verificação diferente dos limites. Como, por exemplo, está aqui indicativo um mês, mas, por exemplo, se os limites não forem verificados por viagem e forem verificados, por exemplo, no espaço de uma semana, já pode ter outro tipo de implicações, não para as devoluções, mas para a possibilidade de venda, que tem implicações, logicamente, na rentabilidade. E é por isso que entendemos, logicamente que é um projeto de resolução que não é fechado, que propõe ao Governo e sugere ao Governo que reflita sobre a matéria, porque nós temos aí outros exemplos, aliás, temos um em discussão e numa tentativa de haver um acordo entre todos os grupos, que é a questão da arte chávega, parece que também não é aceite, né, aquilo que sempre nos disseram e efetivamente que há dificuldades e conseguimos aqui, e o Estado, o Governo português tem conseguido algum tratamento diferencial relativamente a uma matéria que nos é específica, disse o Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão deste projeto de resolução. Vamos então remetê-lo para o plenário para que aí depois possa também ser votado. Ponto seguinte da nossa ordem do dia, o ponto 3, a apreciação e votação do requerimento do Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, a solicitar a prorrogação do prazo de vigência do Grupo de Trabalho, a valorização do pescado por um prazo de mais 30 dias. Sr. Deputado, faz favor.
Pronto, o requerimento fala por si, eu só não quero que o Sr. Presidente me puxe as orelhas novamente e, portanto, imediatamente respondi ao apelo do Sr. Presidente e submeti à apreciação da Comissão o requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos colocar à votação o requerimento, se não houver nenhuma intervenção. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a prorrogação de prazo para este grupo de trabalho. Em consequência, há também um outro requerimento do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que hoje está particularmente ativo nesta comissão, requerendo um conjunto de audições para o qual lhe dava a palavra, faz favor, para apresentar o requerimento.
É no mesmo sentido e uma decorrência do anterior, tinha ficado estabelecido no grupo de trabalho que procederíamos à audição em sede de comissão do Sr. Secretário de Estado do Mar e, portanto, no fundo, a proposta visa assegurar o cumprimento integral do plano de atividades que foi aprovado pelos membros do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, aquilo que é colocado à consideração da Comissão é que esta audição não seja feita no grupo de trabalho e seja em sede de plenário da Comissão. Muito bem. Senhores deputados, não sei se há alguma intervenção que queiram fazer sobre este assunto. Não havendo, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado Cristóvão Norte hoje está particularmente também bem sucedido nas votações que tem requerido. Ponto 5 da nossa ordem do dia. A apreciação e votação do requerimento dos grupos parlamentares do PSD, CDS, PS, PCP e Bloco de Esquerda, solicitando a prorrogação da votação na especialidade da proposta de lei e a audição da Ordem dos Médicos Veterinários, a Ordem dos Engenheiros e a DGAV sobre a mesma proposta de lei. Senhores deputados, não sei se há alguma intervenção sobre esta matéria. Senhor deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, nós fizemos um trabalho conjunto de todos os partidos, só não teve presente o Bloco de Esquerda, mas enfim, pura e simplesmente por causa do número de deputados que têm, e tive a oportunidade, enfim, de ir acompanhando, ter dito ao deputado Luís Fazenda. Acontece, porém, de que nesse trabalho que tivemos a fazer, há ali dois ou três pontos que convinha fazermos uma reflexão. E verificámos que tínhamos dificuldades, provavelmente convinha fazer estas audições que são aqui propostas, à Ordem dos Médicos Veterinários, à Ordem dos Engenheiros e à DGAV. Confesso-lhes, embora não seja essa uma razão muito forte, confesso-lhes que eu estive a ler todas aquelas instruções que já tiveram nas audições e há ali um documento que é muito crítico e que eu não sei até que ponto é que eventualmente não o devíamos chamar cá, que era a Confagri. Como sabem, é o documento que está ali mais forte, nomeadamente dizendo que os pequenos agricultores vão ser fortemente, enfim, prejudicados. Por isso, para além destes que estão, que eu acho que estes são obrigatórios, provavelmente eu sugeria também aos meus companheiros que face aos relatórios que temos, e como a da Confagri é muito agressiva, vamos dizer, no bom sinal, provavelmente também juntarmos aqui a Confagri. Era esta a proposta que nós fizemos. Como veem, enfim, pusemos aqui os vossos nomes, se calhar abusivamente, mas tive a oportunidade antes de falar com todos eles. Muito obrigado.
Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, na sequência da intervenção do deputado Pedro Lins, com a qual estamos inteiramente de acordo, aliás, subscrevemos este pedido de prorrogação do prazo, a ideia era fazermos uma acariação daquilo que é a nossa proposta, isto é, aquilo que nós propunhamos era nós temos uma proposta feita, que é conjunta, que deveria ser remetida a todas estas entidades e solicitar, portanto, uma audição conjunta de todos eles. Portanto, no fundo, conjunta de todos eles. Portanto, o nosso objetivo é o confronto, porque o que está aqui em causa são questões de acesso à profissão, são questões que têm a ver com, digamos, confronto entre a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Veterinários. Basicamente, nós julgamos que encontramos uma solução equilibrada, mas gostávamos agora de confrontar as profissões com esta matéria e, digamos, a Direção-Geral da Veterinária, como uma entidade que está acima, digamos, dos interesses profissionais. As duas ordens e a Direção-Geral, que está, mas não vemos com nenhuma... Não vemos nenhum mal se vier uma organização de produtores. Podemos aceitar também esta nova proposta, isto é, acrescentarmos a questão da Confagri.
Sr. Deputado Abel Batista, boa tarde.
Só uma nota. Eu não vejo nenhum inconveniente em que venha a Confagre ou outros. Agora, eu acho que se a justificação for porque há uma organização de que apresenta bastantes críticas e por isso ouvimos segunda vez, isto pode abrir um precedente que nos torna um bocadinho impraticável no futuro. Porque senão, a partir daí, pode vir uma entidade dizer porque foram muito críticos, ouvimos segunda vez. Eu acho que, eventualmente, aqui as três situações que estão aqui é porque isto, sobretudo, e portanto, quem esteve neste grupo de trabalho informal que os partidos constituíram, portanto, não é um grupo de trabalho da Comissão, sobre o diploma, o projeto que está aqui em discussão, tem a ver sobretudo com o acesso à profissão e com a forma como está. Nós temos as informações, quer da Confagre, quer da CAP, quer da CNA, quer da AJAP, temos as informações que eles nos prestaram e que entenderam prestar. E temos aqui já para as podermos integrar ou não integrar, conforme a situação. Eu não vejo inconveniente nenhum que a Confagre venha. Agora, com esta justificação de porque eles são muito críticos, vamos ouvi-los segunda vez, podemos abrir aqui um precedente que não é, se calhar, muito confortável no futuro. Deixo só esta nota e para reflexão e ver se é assim, convinha que tivéssemos aqui algum cuidado, porque no futuro poderemos ter que ouvir outros que são, porque são manifestamente contra, temos que os ouvir segunda ou terceira vez, não é? Portanto, mas enfim, deixo ficar esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Ramos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, estamos aqui numa situação em que o CDS não apoia o PSD nesta matéria e vejo-me na situação de vir aqui em auxílio do deputado Pedro Lins. Eu percebo aquilo que o Sr. Deputado Pedro Lins queria dizer. Exatamente, que tem a ver é com o nível, e aliás, o nível de participação das estruturas de agricultores foi diferente, o nível de profundidade que apresentaram na análise foi diferente, e por isso percebo esta preocupação do Sr. Deputado Pedro Lins. Eventualmente, não sei se, ou uma auscultação por escrito relativamente à proposta, se eventualmente podia ultrapassar e resolver esta situação.
Muito bem, tenho escrito o Sr. Deputado Miguel Freire e o Sr. Deputado Pedro Lins. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sinceramente, enfim, depois de termos feito isto, fui verificar os relatos que cada um mandou e verifico que, de facto, o mais profundo, o mais crítico é o problema da Confagre, invocando várias vezes que acha que os pequenos agricultores vão ser altamente prejudicados. Eu, sinceramente, não cheguei a essa conclusão. Não pude, acho que a estrutura que ali está não vai prejudicar os agricultores. De qualquer maneira, apenas por um problema de consciência, pus aqui, enfim, ao grupo. Dirá, aceito que amanhã se possa fazer quer um pedido de escrito, quer inclusive nós próprios chamarmos, está a perceber, quer dizer, era apenas para sermos mais práticos e mais rápidos, não vejo qualquer inconveniente e não sou de uma rigidez que diga, pareceu-me, foi que de facto praticamente tudo lá está integrado das outras organizações e talvez a Confagre seja aquela que faz um peso maior, mais nada, foi a única razão, não tem qualquer razão especial para pedir a Confagre ou para pedir outra qualquer, foi a única razão.
Muito obrigado. Está Miguel Freitas.
Sr. Presidente, eu devo dizer que compreendo o cuidado que o deputado Batista colocou nesta questão e julgo que a proposta feita pelo deputado João Ramos me parece mais atenta, que é nós fazemos uma audição às três entidades, às duas ordens e à DGV e fazemos uma consulta escrita às quatro confederações de agricultores, enviando o documento e, portanto, às quatro de igual maneira e depois, a partir daí, logo tomaremos uma decisão.
Muito bem. Então, procurando ir de encontro ao debate que acabou de ser feito, aquilo que eu colocaria à votação era, antes de mais nada, o requerimento tal como ele está apresentado. Tenho que solicitar depois ao grupo de trabalho informal que, entretanto, se criou para fazer chegar à mesa o consenso que já foi obtido nesta matéria, porque a mesa não o possui ainda, por forma a que possamos dar o segundo passo e avançar com essa proposta para as diferentes organizações, fazendo a tal auscultação que o Sr. Deputado João Ramos aqui propõe. Não sei se estão de acordo com esta metodologia, creio que foi o resultado do debate que aqui foi feito. Assim sendo, colocava à votação o requerimento e de seguida também a metodologia, se não vissem nenhum inconveniente. Senhores deputados, quem vota contra em relação ao requerimento, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente à metodologia que foi proposta, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Volto novamente a solicitar que nos possam fazer chegar à mesa o produto final daquilo que foi o consenso já estabelecido entre os diferentes grupos parlamentares. Senhores deputados, avançamos na nossa ordem do dia. Escrutínio europeu, a seleção de iniciativas para escrutinar. Intervenções neste ponto? Faz vossa deputada.
Nós propomos dois escrutínios. O COM 2013-146, aliás, na sequência do COM 2012-496, cujo relator foi o deputado João Paulo Pedrosa, portanto, consideramos que isto era de fazer o escrutínio, e propomos o escrutínio também do COM 2013-133. Portanto, são as duas.
Muito bem. Para esta proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz, há o acordo do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP. O deputado João Ramos também dá o seu acordo. Portanto, são as duas iniciativas que estão suscetíveis para escrutínio. Muito bem. Senhores deputados, não...
Não sei se tem... A outra ainda não está. O primeiro fica, em princípio, para o PS. Eu depois já digo quem é que será o outro.
Muito bem. Senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto na ordem do dia. Uma vez que temos uma audição marcada para as 16 horas, propunha que fizéssemos aqui um intervalo, uma pequena interrupção de 10 minutos. Senhor deputado Miguel Freitas, faz favor.
Não querendo fazer concorrência ao deputado Cristóvão Norte, queria apenas solicitar que para a próxima reunião pudéssemos ter então a possibilidade ou de fazer uma reunião de coordenadores antes da reunião da Comissão, ou termos a oportunidade de apreciar uma proposta do Sr. Presidente, no sentido de vermos, digamos, o mês de Abril em matéria das nossas audições e vermos como o Sr. Presidente entender. Nós estamos disponíveis para uma reunião de coordenadores. Se entender fazer uma proposta à Comissão, nós estaremos naturalmente disponíveis para a avaliar.
Bem. Senhores deputados, estão então interrompidos os nossos trabalhos. Retomaremos às 16 horas para a audição que está prevista.